Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje celebramos o nosso primeiro aniversário, pois é, já passou um ano desta caminhada. E que caminhada tão boa! E para celebrar, quero cumprimentar primeiro todos os ouvintes que nos estão a ouvir nos 98.7 e quem nos está a ver e ouvir nas nossas páginas do Facebook. Então, como eu estava a dizer, para festejar e celebrar este primeiro ano, temos uma convidada muito especial. Nada mais, nada menos que a Maria Inês Mano. Bem-vinda!
Obrigada!
Bem-vinda à VFM, bem-vinda ao VARS.
Obrigada.
E obrigada de coração pela tua generosidade, porque eu sei que não é aqui ao lado.
É.
Fizeste uma viagem considerável. Temos dois pequenos lá em casa. Um beijinho para os pequenos e para o Luís, não é? Obrigada de coração, Maria Inês, por teres aceito o nosso convite, por vir cá dar uma perspectiva muito importante sobre estas questões do programa, que é o universo da parentalidade, como nós ouvimos ainda há pouco, e a literacia em saúde. Então, antes de começarmos, a maioria das pessoas que nos está a ver e ouvir já conhecem mesmo, não é? Mas vamos conhecer um bocadinho melhor. Então, o que é que eu quero saber? Quem é a Maria Inês Mano? Este percurso? O que é que nós fazemos atualmente? Força!
Olha, quem é que é a Maria Inês Mano? Eu acho que essa pergunta é sempre a mais difícil que eu tenho para responder. Porque eu sinto que sou várias, sabes?
Uhum.
Eu tenho várias Maria Inês dentro de mim. Eu acho que tenho a Maria Inês, que é a mulher Maria Inês.
Certo.
Eu acho que tenho a Maria Inês, que é mãe Maria Inês, sabes? Tenho a Maria Inês, que também é mulher do Luís, sabes? E então eu acho que tenho aqui, eu sou um universo de Marias Ineses, eu sinto.
Mas muitos papéis, não é?
Muitos papéis, sim, eu acho que sim. Acho que dou um bocadinho de mim em cada um deles, de forma diferente.
Bom.
Mas eu acho que isto tudo resume em que eu acho que ainda sou uma menina, sabe? Uma menina muito sonhadora.
Porque essa Maria Inês menina também está aí dentro.
Também. É uma mulher, é uma menina, é uma mãe. É uma mulher do Luís. Eu não gosto muito da palavra esposa, sabes? Então é mulher de mulher, Luís, mulher de mulher.
Boa.
Pronto. Então eu sou assim, são muitas numa só.
Características desta Maria Inês?
Olha, sou muito extrovertida, mas também no meio dessa minha forma de ser, eu também tenho alguma, não sei se vergonha é a palavra certa, mas eu também tenho algum medo do desconhecido, sabes? Antes de vir para aqui eu já estava com aquela ansiedade do, mas será que eu, isto vai correr bem? Será que eu me vou dar bem? Portanto, se calhar quem olha para mim, quem me segue nas redes sociais, em que eu vi aquela minha faceta muito divertida, acha que eu chego, faço e aconteço.
Exato.
Acha que eu chego, faço e aconteço. E não, mas eu também tenho os momentos de dúvidas,
claro,
muito. E não sei, assim, de
tudo o que é desconhecido para ti, Maria Inês, e para todas as pessoas, causa sempre algum desconforto.
Sim,
depois, à medida que nós vamos experienciando situações iguais, vamos conseguindo relativizar.
É
quase como a maternidade, não é? Primeiro arranhão é mais difícil.
E o segundo torna-se um bocadinho mais fácil, é verdade.
Um bocado isso,
é verdade.
Não é? Ok, então, estas são as tuas características. O ser mãe também veio aqui mudar um bocadinho aquilo que tu foste trabalhando e expondo em público.
Verdade.
Certo? Atualmente, em que é que tu ocupas? Em que é que se resumem os teus dias para nós percebermos um bocadinho mais sobre ti?
Olha, vou fazer um breve resumo até chegar ao dia de hoje.
Certo.
Porque na realidade às vezes as pessoas olham para as pessoas que vivem nas redes sociais e não sabem bem o que é que está por trás.
Qual é o percurso?
Qual é que
não
foi
é?
O percurso até chegar aqui? Porque as pessoas às vezes pensam que se calhar eu estudei alguma coisa que seja relacionada com isto e na verdade não foi nada disso. Eu estudei em Coimbra, porque eu sou, na realidade eu sou aqui de perto, relativamente perto. Eu nasci e cresci ali perto da minha alhada, portanto não é assim tão longe.
Okay.
E estudei em Coimbra, estudei a faculdade em Coimbra, estudei economia e estudei gestão. Portanto,
que também não deixa de ser super importante
é
para a tua vida profissional
é super
e pessoal.
É super importante. E depois trabalhei num banco uns 6 ou 7 anos agora. até me despedir e me dedicar a full time às redes sociais.
Corajosa. Aliás, eu vi esse vídeo, não é? Ao momento.
Mas foi um passo. Sabes que eu e a Luís, nós, é muito engraçado, porque nós somos, e imagina, nós pá, há cerca de um ano, e até acho que a maternidade impulsionou um bocado isto, isto já não é segredo, que eu já falei no Instagram algumas vezes, começámos a fazer terapia de casal.
Boa.
E na terapia de casal, eu
parabéns
acho que...
Parabéns por isso.
Obrigada.
Vamos sublinhar isto, é uma atitude só inteligente.
Mas sabes que eu sinto que, às vezes, eu acho que há sempre um receio aqui na parte da terapia de casal, e às vezes eu acho que os casais tendem a ir para a terapia quando a coisa, o mal já está muito feito, sabes? Sim. A coisa já está muito profunda. E às vezes eu sinto que é só ali quando já não estás a saber comunicar.
Isso.
Se já não estás a saber chegar um ao outro, se calhar é importante
muito
chegar, vir
mesmo
alguém que nos consiga explicar o que é que temos de fazer diferente.
Esse estigma, não
e,
é?
Eu acho que ainda é um caminho grande para se fazer. Eu às vezes falo sobre isso no Instagram, e eu sinto que já tive muitas pessoas a dizer-me que vão começar, ou a perguntar-me porque é que nós começámos, e no fundo eu digo que é sempre um bocadinho isto, que é quando de repente nós nos sentimos a perder. Eu acho que na maternidade isto acontece muito e muito rápido e muito fácil.
Não vamos já falar sobre isso, vamos chegar
certo
lá, não é? Mas é um facto.
Às vezes é preciso pedir ajuda. E eu, o que eu te queria dizer com isto na terapia é que foi quando eu descobri que eu e o Luís somos mesmo pessoas completamente diferentes um do outro, sabes? Mas muito diferentes. Eu sou o fogo e ele é a água, totalmente em muitos aspectos da vida.
Ou seja, estás a dizer que em momentos mais tensos e num desafio gigante é que nós conhecemos, não é, o verdadeiro, eu de cada pessoa.
É
um bocado isso, não é?
E isto para te dizer que eu despedi-me e dediquei-me full time, mas o Luís tinha um plano estruturado na cabeça dele, que era no final deste ano, 2024, portanto agora pertinho, nós íamos decidir, agora em dezembro, se eu me ia despedir ou não. Íamos fazer o balanço, íamos pôr as coisas, íamos dizer, ok, isto vale a pena ou não vale a pena.
Ou seja, estava numa expectativa diferente.
Estava uns meses até as coisas acontecerem. Isto nós pusemos isto na cabeça para aí em março deste ano.
Ou seja, já era um objetivo conjunto.
Não,
mas no entanto...
Sim, os nossos objetivos eu acho que são sempre conjuntos. Sim. Isso acho que nós...
Boa.
Acho que sim. Mas o Luís gosta... O Luís é um analítico da relação. Ele gosta de ter as coisas estruturadinhas na cabeça.
Certo.
Eu não. Eu sou a emocional. Sou a que vive com pressa. Sou um bocado esta
mais
pessoa.
Impulsiva naquilo
sou mais
que
impulsiva.
Parece-me certo, faz-me sentido. Bora agora.
Quero. Exatamente. É isso. E o Luís às vezes tem que tentar travar esses meus impulsos.
Sim.
É, ele é o que agarra nas minhas pernas e... Amiga... Espera lá, vamos respirar aqui um bocadinho. E o Instagram começou a correr bem, as coisas começaram a correr bem. Eu já não estava efetivamente feliz naquilo que fazia no banco.
Sim.
E comecei a pôr o bichinho na cabeça. Pronto. E o Luís, quando percebe que eu já estou a entrar num mood em que não vale
estavas
a pena.
Estavas muito envolvida,
já
não
estava.
É, Marinhas?
E depois, imagina, eu acho que já não estava a ser boa em lado nenhum, porque eu já precisava fazer muita coisa na página. Porque às vezes as pessoas olham para as influencers e para os criadores de conteúdo e pensam, coitadinha. Mãe ali faz umas histórias.
É uma grande trabalhadora.
Trabalho por trás. Porque aquilo não é. Nós não chegamos lá e nós não debitamos só, não é? Nós precisamos pensar o que é que vamos publicar, editar, depois tentar encontrar coisas. Que há uma coisa que eu tento fazer na minha página, que é eu tento partilhar as coisas que as outras pessoas também se consigam identificar.
Há uma intencionalidade, há um público-alvo, é tudo criado
é
de uma
mesmo
forma intencional
é
e não vou só.
E depois é, tu tens que estar presente. Tu tens que estar, tu tens que mostrar que estás lá, percebes? E é um trabalho quase como se não tivesses nunca férias, entendes? E estás sempre a trabalhar.
Eu também faço a gestão da página da Futuro e por isso eu sei do que estás a falar. Não dessa forma tão intensa, porque também convém parar para dar consultas e ser mãe e essas coisas todas.
Pois é, isso,
não é?
Isso,
mas sim, é um trabalho que não se vê.
Não é isso, depois é um trabalho de muita criatividade, sabes?
Certo.
Às vezes eu estou sentada à noite e de repente... Vem uma ideia, depois
isso.
Eu tenho que apontar, ou tenho que dizer aqui, ou escrever, e de repente estou a escrever scripts de alguma ideia, e são 10 da noite, percebes?
Certo.
Tipo, às vezes as pessoas acham que não é nada, mas há muita coisa,
há muita coisa
por trás. E depois as campanhas, não é? Porque na realidade, isso de alguma forma é a forma. É, quem vive só das redes sociais, eu não estou a falar de quem também cria negócios paralelos com base nas redes sociais, o marketing, ou seja, a forma como as marcas investem nos influencers, no fundo também é uma grande fonte de rendimento.
E também eu, tens esse trabalho.
E eu sinto que esse trabalho tem que ser, imagina, não é só fazer vídeos, é preciso, eu acho que existe um grande compromisso em entregar coisas de qualidade às marcas, percebes?
Claro.
E coisas que façam sentido, e não é só de repente... olhem aqui esta caneca, comprem. Entendes? Pronto, e é um trabalho mental muito, muito, muito grande.
Esta gestão, nós vamos falar...
Já sei como é que nós chegamos
isso.
Aqui.
Estávamos a falar do teu percurso e o que é que tu fazes atualmente, por isso chegamos lindamente, Marinas. Mas aqui era uma questão que não estava planeada, mas acho que faz sentido perguntar. Nesta gestão mesmo das marcas e todas as pessoas que te tocam um bocadinho para perceber se podem patrocinar e se tu podem colaborar contigo, tu tens este, é trabalhoso, tu percebes, opa, mas isto faz sentido, eu acredito nesta marca.
Eu faço sempre esse trabalho.
Isso é difícil, não é, Marina?
É difícil porque eu tenho um problema grande, que é eu não sei dizer não, sabes? E isso de alguma forma ajuda-me, porque neste momento eu tenho uma agência que trata isso por mim, portanto eu digo, se calhar isto não faz sentido, disto não, mas também não faz trabalhar o meu lado, que eu preciso de aprender a dizer não, eu tenho muito, muito essa dificuldade.
Isso é uma habilidade que efetivamente se trabalha, ou seja, ninguém nasce a ficar confortável a dizer não, por isso é só uma questão de trabalhar.
É, tenho que trabalhar, tenho que pôr na lista da terapia. Aprender a dizer não.
Sim, é muito importante. Mas tu sentes que só fazes aquilo que tu acreditas.
Sim,
é
que faz
isso?
Sentido, sabes? Imagina, quando tu estás a patrocinar um serviço, imagina, uma vez fiz um vídeo sobre um serviço de retoma na Decathlon. É um bocadinho indiferente, porque tu estás a patrocinar um serviço que achas que pode ser útil ao público, entendes? Agora, imagina que tu estás a patrocinar, sei lá, um creme para as feridas dos bebés.
Isso.
Se calhar convém que tu acredites naquela marca.
Um vídeo muito giro sobre isso.
Mas é isso, convém que tu acredites na marca, convém que percebes, tipo, que não seja assim, não
caia dos... primeiro, para
que
funcione, experimentes.
Por exemplo, eu neste momento estou a testar um produto para fazer uma publicidade.
Senão a malta cá em cima.
É isso, porque depois tu estás a dizer, ah, isto é ótimo, depois a pessoa experimenta e diz, isto não vale rigorosamente nada, Inês, o que é que estás para... Eu acho que tu não podes quebrar essa linha de confiança que as pessoas têm em ti, senão as pessoas desacreditam.
Isto para perceberem o que está por trás daquilo que são vídeos muitas vezes de um minuto, não é?
Não demoram só um minuto a gravar.
De todo, e às vezes nem só um
dia.
Nem
a pensar, nem a testar.
Exatamente. É isso. E então, o percurso foi um bocadinho isto. Estudaste com uma expectativa de ser, de ter uma profissão, depois
sabes este que eu nunca soube o que é que quis ser. Nunca na minha vida soube o que é que eu quis ser.
E acho que isso também te ajudou a chegar aqui.
Provavelmente sim, sabes? Eu nunca soube o que é que quis ser, eu nem sabia o que é que eu queria estudar. Eu sou uma pessoa indecisa desde que nasci.
Certo.
Na altura, no secundário, eu estava sempre muito ligada às coisas da gestão, adorava estar nas associações de estudantes, a gerir tudo. Na universidade estava à frente do carro da queima das fitas, essas
maluca.
Coisas todas. Estava sempre lá. E eu pensei, ok, isto vai ser por aqui, gestão, economia, bem, vou, é de chegar a algum lado. E entretanto, cheguei a algum lado e comecei a trabalhar ali um bocadinho na área, mas também não era nada, porque o que eu fazia no banco era relacionado com contabilidade, sabes? Eu não estudei contabilidade em si, então eu não gostava nada. Não gostava, pronto. Mas estava
entre nós,
ninguém vai saber. Chefe, antiga chefe.
Deste o teu melhor, nós às vezes.
E dei sempre o meu melhor e eu era boa naquilo que fazia.
Pronto,
mas não me realizava. E o Instagram é uma página que tem muitos anos. Este Instagram já existia. Estudava eu na universidade, percebes? Portanto,
ainda nem eras mamã.
Nem longe, nem perto, não. O Instagram é uma página que já me acompanha há muito tempo.
Aliás, a maternidade ou a parentalidade para vocês os dois enquanto casal vem virar aqui o rumo da tua página, certo?
Eu acho que a página sempre foi um caminho, uma reflexão da minha vida, sabes?
Isso.
E na altura esta página criou porque eu queria ser saudável e de alguma forma eu achava que partilhando as coisas com ninguém, porque a página criou, não não existia ninguém do outro lado e eu só estava a tentar partilhar as minhas papas da aveia e aquilo que eu comia durante
certo.
O dia. E o exercício que eu ia fazendo durante o dia e de repente, do nada, o Instagram existia há pouquíssimo tempo. Portanto, não é nada daquilo que é hoje, rigorosamente nada.
Certo.
E na altura eu lembro-me de estar taco a taco em termos de seguidores com pessoas que hoje em dia são muito grandes no digital. Isso tem muita graça porque a minha página... já existe lá há muito, muito tempo atrás. E eu lembro que na altura o meu pai ficava super entusiasmado porque as marcas me mandavam coisas de borla para casa. Tu consegues entender isto? É que a filha está a receber sapatos de borla? Isto é extraordinário.
Que tinha a ver com o crescimento da tua página,
não é? Sim. Pronto, e como isto foi sendo um desenrolar da minha vida, depois saí da terrinha, saí de Coimbra, ali perto de Coimbra,
certo.
E fui para Lisboa atrás do meu marido, isto aconteceu.
Eu
fui
para
Lisboa atrás dele, fui lá.
Sim.
E entretanto, o Instagram, ninguém imaginava, eu acho que o Instagram pudesse ser a ferramenta de trabalho que é hoje.
Certo.
E portanto, na altura, dediquei-me, foi àquilo que fazia sentido, obviamente, arranjei um trabalho como deve ser à séria e fui trabalhar, não é? E fui tentando, e de alguma forma o Instagram cresceu, porque ou tu te dedicas ou tu te dedicas. Certo. Não tens outra forma de estar no Instagram. Não dá para estar mais ou menos. Não dá para estar mais ou menos. O algoritmo não funciona a nosso favor, não consegues estar só assim a meio, portanto, ou tu te dedicas ou tu. Não tens outra forma.
Foste.
Não tens outra forma. E portanto, eu fui decrescendo. Eu posso te dizer que vim para Lisboa, tinha para aí 17 mil seguidores na altura. Decresceu, fiquei para aí com 12 mil, portanto as pessoas foram mesmo, foram saindo da página, eu também mal publicava. E depois fui-me tentando encontrar quando o Lourenço nasceu, fui tentando partilhar algumas coisas, mas eu andava muito perdida. Eu sabia que gostava daquilo, sabia que queria conseguir que aquilo funcionasse, mas eu não sabia o quê, sabes? Isso. Eu não sabia o que é que eu posso partilhar que acrescente, que eu acho que é muito isto que eu tento fazer, é o que é que eu posso partilhar com as pessoas que estão lá que acrescente, que
certo.
Não só. Não só que faça rir, mas se fizer rir, que seja para acrescentar.
Sim.
E esse passo aconteceu quando a minha filha nasceu. Sabe? Não, acho que não é o caso.
Né?
Sim, a Maria do Carmo.
A Maria do Carmo.
Minha Carminha. Sim. Ela nasceu e no primeiro dia em que eu publiquei uma fotografia com ela ao colo, a dizer que eu não conseguia estar feliz com o nascimento dela porque me faltava o meu filho.
Certo.
E eu estava, ela nasceu, eu sabia, ela era minha filha, eu sentia que ela era minha e eu já dava a vida por ela, mas faltava-me uma peça e eu não conseguia estar feliz.
Certo.
E quando eu partilhei isto e disse que eu só conseguia estar, eu só consegui abrir o meu coração para a minha filha quando eu tive o meu filho comigo também, quando de repente estávamos juntos.
Tinha o Lourenço?
2 anos e meio.
Pois, era um bebê ainda.
Era, né? Um bebê, mesmo bebê. E eu sentia-me culpadíssima.
Ou seja, esta,
de ele não estar comigo.
Esta partilha que tu fizeste, e nós íamos chegar aí, não é? Ou seja, está tudo certo. Este projeto, como surgiu já há muitos anos, já percebemos, mas como está agora e mais dedicada a esta parte do lifestyle e da maternidade, foi com o nascimento então da Maria do Carmo, não é?
Sim, mais focada assim à séria.
E essa tua partilha é uma partilha real, não é?
E foi essa partilha real em que eu falei de uma coisa, eu não sei se é tabu, mas não tão falada, que é um amor por um filho pode não ser aquele baque imediato que de repente toda a gente fala, sabes? Eu recebi tantas mensagens a dizer: alguém que fala sobre isto, eu senti isto, obrigada por teres falado sobre isto, em que eu pensei, isto pode ser o meu caminho.
Isso.
Eu posso falar sobre coisas que acontecem a toda a gente, mas que ninguém fala.
Exatamente.
Ou porque têm medo, ou porque têm vergonha, ou porque parece mal, porque há muito isto.
Sim.
Na maternidade,
claro,
é. Parece mal. As
Sim.
pessoas vão criticar, não vamos falar sobre isto.
Tens de ser agradecida, não é?
É isso, porque senão, amiga.
Por amor de Deus, tu
é
que quiseste.
É isso,
não, é?
Não escolheste, não sabias para o que é que vinhas.
Certo.
Pronto. E às vezes não dá para dizer que se está cansada, não dá para se dizer que se precisa de uma pausa, não dá para se dizer que tem que sair 2 ou 3 horas.
E mesmo este bichinho de o social ser o full time começa a ganhar forma a partir daí, porque a tua Maria do Carmo tem que idade?
1 ano e meio, 1 ano e 6 ou 7 meses.
Mais
eu não sou daquela mãe que fala em 18, 19, não percebo nada disso, não sou essa, não sou essa pessoa. É 1 ano e 6 meses e 7 ou 8, 1 ano e 8 meses talvez.
Isso. E foi a partir daí que tu começaste a construir, não é?
Eu sempre quis que isto funcionasse, mas foi a partir daí que eu pensei, não, isto
se calhar
pode resultar.
Do banco,
isto
não é?
Pode resultar. Isto, ela nasceu em fevereiro, mas eu só me despedi em 23, eu só me despedi este ano, em 24.
Okay.
E foi um trabalho que começou a acontecer mais à sério quando a Carminha tinha para aí 6 meses. Eu disse, não, vou mesmo fazer com que isto funcione. E pai, um ano, nem tanto, não foi um ano depois que eu despedi, pai, em abril.
Foi este ano ainda.
Foi este ano. Portanto, foi 6, 7 meses depois, aconteceu.
E agora? Não é? Se eu te perguntar o como tu achas que é impactante, é isto, é tu poderes dar voz a outras pessoas, não é? Sobre situações que acontecem ao longo da maternidade e paternidade, não é? E que as pessoas escondem por vergonha, por culpa.
É, sabes que eu, às vezes eu sinto que sou um bocadinho abraço. As pessoas, sabes? Sou um bocadinho o abraço que às vezes as pessoas precisam. Eu sinto que eu sou virtualmente. E às vezes só dizer isto também me acontece a mim. Já acalma qualquer coisa do outro lado, sabes?
Certo, é o normalizar.
É o normalizar de uma situação, é isso, é falar sobre.
Então, tu acreditas que há coisas sobre a maternidade que ninguém nos contou?
Eu tenho a certeza absoluta. É verdade, não, mas se calhar não contou porque parece mal contar.
Isso.
Sabes que eu também defendo que às vezes tu acabas de ver uma pessoa que está grávida. A primeira coisa que tu vais dizer não é dizer, oh, vê lá, porque isto é difícil.
Ou
tu
então
também não queres assustar.
Exato.
Tu também não queres assustar nesse ponto. Mas a verdade é que imagina, há coisas que nos podiam dizer, sabes? Sim. Há coisas que podiam, por exemplo,
dá-nos um exemplo.
Por exemplo, toda a gente fala do amor incrível que tu sentes quando és mãe. E isso é arrebatador, não há um amor. Eu acho que é o maior amor que tu podes conhecer na vida inteira. Mas depois ninguém te diz a quantidade de medos, a quantidade de incertezas e às vezes do cansaço que tu vais sentir no meio desse amor. Porque ninguém fala sobre isso.
Certo.
Porque parece mal, não é?
Vai não tudo valer a pena, vai tudo dar tudo. Certo.
Ninguém fala do caos em que pode ficar um casamento com um filho.
Certo.
Às vezes as pessoas dizem, o teu casamento está mal, pá, tem um filho, vais ver que senhora logo.
Sim.
Pá, eu acho que um filho é o maior teste que existe na vida de um casal.
Sim.
É que vem remexer em tudo, vem mudar prioridades em tudo, vem, é... Percebes? E ninguém diz isto, portanto, tu só percebes quando estás lá a sentir e pensas, mas porquê que... Eu tive uma amiga e foi a única que me disse...
Como é que se chama essa amiga?
Chama-se Susana.
Obrigada, Susana.
Foi a única que me disse, um filho vem testar um casamento. Eu ainda não era mãe.
E tu olhaste para ela assim...
Ela já era mãe, portanto eu acreditava naquilo que ela dizia. Eu tenho estas palavras marcadas, foi a única pessoa que me disse isto, se calhar porque era mãe, se calhar porque já tinha vivenciado isso. Mas eu sinto que ninguém fala sobre isto.
E efetivamente não tem esse estigma no verbalizar
nada,
essa
zero.
Questão.
Ela é soltinha nessas coisas.
Isso, que é um bocadinho isso. Ou seja, na verdade, sentimos que só conseguimos mergulhar no processo e estavas a falar do amor arrebatador e também não nos falam no timing desse amor, porque o amor é uma construção.
Mas eu defendo tanto, eu falo tanto sobre isso na minha página.
Eu sei. Porque se é uma construção, como é que nós amamos no primeiro minuto? Eu sei que durante 9 meses nós sentimos muito mais, nós, mamães.
Não é?
Mesmo assim, nós não conhecemos sequer o rosto daquela criaturinha.
Não,
não é?
Mas nós criamos um afeto. Existe um sentimento, é inevitável. Não é? Inevitável não é inevitável, porque há mães que efetivamente não sentem.
Mas são exceções.
Mas eu pessoalmente eu senti esse. Sim. Eu com o Lourenço eu sinto que amei imediatamente. Imediatamente. Eles puseram-no no meu peito e eu olhei para ele e disse: meu Deus, o que é isto? Pai, com a minha filha não foi assim. Não foi.
Tinhas ali muitas emoções dolorosas também a vivenciar. Não é?
Eu sentia-me culpada por ele não estar lá.
Isso. Por ter a tua ausência. Porque aquelas coisas todas de mãe.
Sim,
não é?
É mesmo isso. E depois, sei lá, e o Luís, imagina, ele dormiu comigo, ele estava com os meus pais, e o Luís saía do hospital para ir levar o Lourenço à escola. E
passei
lá às 8:30 da manhã para ir levar o Lourenço à escola, e foi tipo 2 dias.
Sim.
Não, mas para mim, se eu pensar, quase pareceu uma semana.
E aqui tem a ver também com o nosso estado emocional e hormonal do momento, não é? Nós não estamos, não é a Maria Inês de agora, mas sim a Maria Inês no pós-parto, não é? Que é um bocadinho.
Mas sabes que eu tenho duas experiências de parto muito diferentes. O meu filho foi cesariana e eu ia com os, eu queria e tinha a certeza absoluta que a minha filha tinha que ser um parto normal. E então eu estava
a dar tudo para
tudo,
ser.
Tudo. E foi. E eu sentia-me muito orgulhosa daquele momento, sabes?
É.
E tinha ali a minha filha e mesmo assim o meu coração estava com o Lourenço.
Certo.
Eu hoje olho para ela e sinto como é que a minha vida alguma vez existiu sem esta pessoa, sabes?
Certo.
E às vezes é preciso explicar isto, que o amor é mesmo uma construção. Que é impossível. Eu não desacredito as pessoas que dizem, não, eu amei imediatamente os meus filhos.
E que há esta conexão,
certo,
de imediato, não é? Agora, o amor é uma construção. Não...
Hoje tu não amas os teus filhos da mesma forma como amaste no primeiro dia. É impossível.
Claro.
Aquilo tudo que tu já passaste com eles, todos os dias, os momentos, há coisas que eles dizem que de repente é mais um risquinho no amor, sabes?
Certo.
É tipo mais um risquinho. É mesmo uma construção e eu acredito muito nisso mesmo.
E foi efetivamente essa a tua primeira publicação neste marco, não
foi,
é?
Foi a primeira do marco, sim.
E tu percebeste o quanto podia ser impactante, não é? Porque muitas pessoas reagiram.
Muitas.
E reagiram em privado?
Em privado.
Em privado. Não é?
Eu recebi alguns comentários. Eu acho que as pessoas hoje em dia já tendem a comentar no meu Instagram. Já vão e comentam a dizer
isso,
eu precisava disto.
Estamos a trilhar um caminho nesse sentido.
Sim, acho que sim. Se calhar nunca tinha pensado sobre isso, mas acho que é isso. Acho que é um percurso mito.
Estamos a tirar este estigma da culpa de que é tudo floreado e que. Ok, muito bem.
Sim, olha, gostei. Gostei dessa visão. Acho que sim.
Já estamos aqui a fazer introspeções juntas. E então significa que. Então tivemos Lourenço e depois a Maria de Carmo veio aqui dar este marco. E este percurso com a Maria do Carmo tem sido muito mais fácil do que foi com o Lourenço, não é?
é inevitável ser, sabes? Porque tu és obrigada a relaxar. Tu és obrigada a relaxar no...
Explica-nos lá, porquê então?
Eu acho que tu, num primeiro filho, tu queres fazer tudo como bem escrito nos livros, como anda a lei.
Ou ainda melhor. Se diz para limpar três vezes,
tu vais limpar. É isso mesmo. Não, é melhor, é sempre a mais, sempre a mais. Só uma coisa em que eu considero que continua a ser um bocadinho mais... Assim mais...
Miudinha.
É isso, que é quando eles estão doentes. Eu prefiro sempre arriscar processo do que por... Eu prefiro sempre. Isso continua a ser um bocado... um bocado, sim. Agora, no resto, eu acho que tu és obrigada a relativizar mesmo. E eu no outro dia, já há um tempo, criei um vídeo para o meu Instagram em que eu dizia isso, tipo, tu não dá para perder a sanidade mental toda outra vez num segundo. Portanto, tu és mesmo obrigada a relaxar. Tipo, ok, a criança não vai comer açúcar só depois dos 10 anos, ok, está tudo bem, ela também não vai morrer. Ok, o irmão enfiou-lhe um bocado de gelado na boca, está tudo certo, eles estão a partilhar.
Exato, não consigo algo que
é isso,
bonito,
nós
não é?
Temos que ver coisas pelo lado positivo. Pá. E
a segunda viagem acaba por ser mais leve, efetivamente, porque estamos a passar por alguns desafios, embora eles sejam todos crianças únicas a segunda vez, não é?
Mas há coisas que sabes que serão idênticos, não é?
Isso.
Mais ou menos.
E tens mesmo que relativizar, porque depois, há das centras, também tens outro humano, que tens que também suprimir as suas necessidades, não é? E sentes que esta viagem a dois não complica, é isso?
A dois filhos?
Sim. Porque é uma viagem a quatro.
É uma viagem a quatro, é isso. Sabes que eu sinto que eu nasci para ver aqueles dois juntos. Eles dois têm uma relação absolutamente inacreditável.
Como é que é ver esta interação de mães?
É inacreditável. Eles são queridos um com o outro. Eu também, sabes que o Lourenço também é um doce.
Tu tens um vídeo do Lourenço dizer a mãe é muito fofinha.
Ah, sim, é isto. E ela também tem uma paixão por ele. Ela acorda, a primeira pessoa que quer ver é o mano.
Isso.
Há toda uma conexão entre
eles. Isto enche o nosso coração, não é, Maria?
Pai, não sei explicar, eu nasci para ver aqueles dois. Agora, se me perguntaste no início é fácil, não é nada fácil.
Principalmente nos primeiros momentos em que a Maria de Carmo era muito dependente, não é? E tinhas privação do sono, em que era tudo um desafio. Aí é difícil porque o teu Lourenço era bebê.
Sabes que eu tomei uma decisão que hoje em dia não sei se foi a melhor. Que na altura quando a Carminho nasceu, era maminha e tudo mais, e nós optámos que para que o Lourenço nunca sentisse falta, o Luís estaria dedicado ao Lourenço. Isso. Para poder ter todo o tempo a atenção para ele, enquanto eu me dedicaria um bocadinho mais à Carminho. E eu sinto que quem sentiu a falta do Lourenço, eu chorava, aliás, o meu pós-parto, do segundo pós-parto, eu acho que as minhas hormonas foram todas à volta das saudades e da falta que eu sentia do Lourenço, sabes?
Começou logo no primeiro minuto
logo,
e depois estendeu-se, não é?
Sim, e depois eu chorava e depois o meu pai e o Luís diziam-me, mas ele está bem, tu é que estás a sentir essa falta, ele não está, mas eu estava, doía-me muito. Era tipo, o Lourenço saía com o Luís, iam ao parque e eu ficava muito contente porque ele estava a se divertir.
E ao parque, mas tu não estavas lá.
Não estava.
Sim.
Eu não estava lá, sentia muita falta dele. E é muito. Esses inícios, até entras ali em modo cruzeiro, é duro. Eu senti que era duro, eu senti que era muito duro. Ah, mas é toda uma adaptação. De repente, tu consegues, percebes como é que a coisa.
Tempo,
é isso, consegues como é que a coisa vai funcionar.
A nossa Carminho já gatinha e tal, e coisa.
Ela
agora já anda, não é?
Ele começou a andar aos 9 meses, a minha é completamente.
Não,
ela percebeu, não, eu nesta família tenho que me despechar.
Isso, obviamente, vai dando aqui mais leveza para o teu Lourenço. Mas sentes que isso efetivamente impactou, não é?
Eu acho que é inevitável.
Já está lá atrás.
Já está, sim, já está. Neste momento, acho que já somos todos para todos, de forma igual, sabes? Às noites, eu ainda sou eu que adormeço a Carminho e o Luís adormece o Lourenço. E há noites em que o Lourenço me pede para ser eu a adormecê-lo. E às vezes a única forma que eu consigo é tipo, ok, então vem para a cama da mãe. E pronto, e adormecemos, vou lá e eu adormecer os dois ao mesmo tempo. E eu nesse sentido acho que ainda preciso trabalhar isso um bocadinho da Carminho também adormecer com o Luís. Luís, boa sorte hoje.
Não, isso tem a ver um bocadinho com isso, não é? Tem a ver com as rotinas e com os hábitos que nós criamos com os nossos meninos e só conseguimos alterar e testando de vez em quando. Aliás, hoje terá que ser o Luís, não é?
Não, mas às vezes a Carminho também pede.
Okay.
Ainda no outro dia, o Lourenço queria muito que eu adormecesse e a mim parte-me o coração, porque a verdade... O Lourenço, quando eu adormeço, eu acho que é um momento... Ele já é muito fofo por natureza.
Dois, não é?
Ele é muito fofo. E o Luís não me deixa ser eu a adormecê-lo, porque ele não quer prescindir desse
ele
momento.
Quer um
menino. O Lourenço abraça e diz, adoro-te, papá, adoro-te, mamãe. És tão fofa, és tão bonita. Ai, que isto...
Tão bom, sim.
E de repente, eu também tenho muitas saudades desse momento. E nem no outro dia também foi o Lourenço que adormeceu, o Luís que adormeceu a Carminha e está tudo certo, pronto.
Sim. E está tudo bem.
E está tudo bem.
Sim. Sim. Ótimo. É, e vocês, o facto de nós sermos polivalentes nesse sentido é importante porque pode existir um dia ou outro, como hoje, não é? Em que o Luís tem que suprimir essa necessidade dos meninos.
Sim, mas eu sinto mesmo que é a única questãozinha, é mais o adormecer. Ela está mais habituada comigo, não conseguir fazer com o pai.
Porque faz,
claro. É só o estar mais habituada
contigo, porque nesse momento vocês tiveram que se dividir. É verdade. Não é? Pronto. E na maternidade ou na parentalidade é efetivamente isto que acontece. É um grande desafio. Nós temos muitas vezes fazer programas destes e falar sobre isto. Tu fazes imensas vezes na página. Aliás, tu fazes de dupla personagem para este emprego gigante, não é? Que é a maternidade. E é muito importante falar sobre isto para que quem sinta todas estas emoções menos positivas que existem. Todas as emoções são certas, ok? Por isso as negativas também estão associadas aos nossos pequeninos. Ponha cá para fora, partilhe.
É, digo, não se sinta culpada por sentir, isso, sabes? Porque isso. Existe esta coisa do a mãe não pode reclamar, não pode dizer que está cansada, certo. Não pode, porque de repente a sociedade cai em cima, porque isso. Ingratidão.
Isso, mas é uma dádiva do senhor,
por
não
favor.
É? De ter um bebê e agora está exausta.
Exato, então e aquelas mães que só são mães? Está em casa o dia todo, está cansada do quê? Está em casa o dia todo,
não,
faz
ser
o quê?
Ser mãe é muito complicado. Aliás, ser mãe a tempo inteiro é muito mais desafiante do que ser mãe e ter um emprego.
Eu nós tiro o chapéu.
Isso, nós tiramos, vamos para o emprego.
É que tens ali uma pausazinha ainda que estejas no emprego. Tipo, tens uma pausazinha e ganhas força para de repente.
Certo.
E força, tipo.
E quando nós falamos em força, mãe, é paciência, capacidade, é resiliência, isso. Conseguir falar com calma com os nossos filhos.
Eu no outro dia estive a falar com uma amiga minha que ela quer ter os filhos até aos 3 anos em casa.
Certo.
Mas a coisa, ela está a entrar na coisa. É porque ela quer ter os filhos até aos 3 anos em casa, trabalha por conta própria. E eu disse-lhe: olha, eu vou-te dar um conselho e tu leves isto da forma como tu quiseres, mas tu não és melhor mãe por ter os teus filhos em casa até aos 3 anos.
Certo.
E tu precisas de perceber isto, porque às vezes o eles irem para a escola dá-te forças e ferramentas para quando, certo, estás com eles e vais buscá-los, de repente és a melhor mãe, és a mãe que queres ser.
E é um
ser,
ato,
sabes,
de amor, efetivamente, porque nos vamos restabelecer para estar melhor quando estivermos com eles.
Eu concordo, sim, mesmo com isso.
Mas há muito esta questão também, não é? Se, sim, eu tenho a possibilidade de estar.
Porque é que eu não vou estar?
Se eu vou optar por não estar. Egoísta, não é? Sim. Só pensa no umbigo dela.
Ser mãe não é fácil.
Está a descartar os filhos.
Como é que ser mãe não é mesmo nada fácil?
Não, de todo. Nem mãe nem mulher. Mas
é isso,
não vamos entrar, não
é?
Por aí.
Isso era o nosso programa de rádio.
Isso. Mas é isso mesmo, Inês. E por isso é que é tão importante este teu trabalho. É mesmo, e não estou a ser simpática, porque temos que falar sobre estas coisas. E para além da maternidade, nós somos meninas, somos mulheres e também somos. Fazemos casal com alguém, não é? Quando decidimos ter filhos, e vamos aqui falar um bocadinho do casal e das relações que ficam, eu acho, de pernas para o ar, eu acho que é um termo que assenta
que
é na boa, não é?
Perfeito.
Todos sentimos isto, aliás, a maternidade ou a parentalidade.
Sabes que há pessoas que dizem que não se sentem, mas eu acho que elas estão só ali a mandar poeira.
Estão tolas.
Acho que elas só estão ali a querer enganar a malta.
Certo. Nós conseguimos gerir tudo,
sim,
né?
Sim, está tudo certo.
Fazemos amor, zombies,
sim,
com olheiras.
Está tudo certo, não, está tudo na boa. Os filhos não vieram alterar nada.
Uhum. Pronto, e é importante nós também falarmos sobre isto hoje, não é? As alterações são das rotinas, não é? Nós estamos habituados, primeiro, se temos uma relação saudável, em que nós conseguimos ser companheiros, não é? É muito difícil. Eu senti muito isso. É muito difícil. E acho que o processo do Hugo foi mais rápido que o meu. Eu senti muito isto. O dividir a atenção, assim sou filha única, ou seja, deixei de ser a menina, não é? Lá do sítio. E o deixar de ter tempo para nós e para o casal. E tu, Maria Inês?
Sabes, conta-me. Que eu também senti exatamente. Aliás, eu acho que o desafio. E sabes que eu também criei um vídeo. Tenho tantas ideias que aqui parece uma bola de ping-pong. Eu tenho um vídeo, até publiquei, repartilhei o vídeo há pouco tempo, que é, sim, o Luís a falar sobre o impacto no casal quando nós somos pais.
Então vocês os dois a falar
altura,
como é que sentiram.
Ele foi muito criticado com aquilo que disse. Que foi, quando o meu primeiro filho nasceu, aquilo que eu senti foi que o meu filho me veio roubar a minha mulher. Pai, está tudo certo. Entendes? Está mesmo tudo certo, está tudo bem. Não, e imagino que não seja só ele a sentir isto, porque tu vives, eu e o Luís já éramos casados, já vivíamos juntos até antes de casar, portanto já tínhamos uma rotina muito nossa, vivíamos um para o outro, éramos nós.
Sim.
E de repente não és mais, não é? De repente tu tens ali uma pessoa que absorve toda a tua atenção, todos os teus
minutos. Muitas vezes não consegues ser o mínimo.
É, tu deixas de viver um para o outro e passas a viver para aquela. Sim. Eu acho que existe, é isso, eu acho que o filho vem reestruturar tudo, vem mudar prioridades, certo. Vem pôr mesmo tudo de pernas para o ar. Eu acho que é muito fácil um casal perder-se se não se agarrar. Ah, eu uso muito esta expressão, sim, que é agarra as mãos e não, isto vai passar, é, temos que olhar para o, sim, mesmo sentido, é só mais um bocadinho que isto
vamos
vai passar.
Vamos reinventar, vamos ser criativos, vamos perceber.
Eu acho que
perceber.
É importante também, isto eu também acho que aprendi com a terapia, a terapia tem sido bom.
Vamos lá aqui usar a terapia.
Eu aprendi com a terapia que é importante o casal perceber que também precisa de ser casal, sabes? Eu acho, sim, que quando tu és pai, especialmente para nós mães, é muito fácil descartar isso um bocadinho, porque nós estamos tão assoberbadas com todas as hormonas, o amor e tudo que acabou de acontecer.
Toda a nossa transformação corporal.
Tu, amigo, espera! Era lá isto agora. Eu acho que é muito preciso, às vezes é preciso fazer esse lembrete às mães, e até há mães que provavelmente até podem levar isso a mal, mas é muito, muito importante, sim, nós lembrarmos que temos um parceiro ao nosso lado e, sim, que esse, e nós, para sermos um casal, precisamos muito tempo para nós. Certo. Sabes? E isso, a terapia ajudou-me muito a priorizar-me também enquanto casal.
Sim, a orientar-vos também, a dar-vos,
é um para o outro, sabes?
A dar-vos momentos de reflexão de que, ok, nós fazíamos assim antes desta realidade, agora a nossa realidade é esta, como é que podemos fazer? Não é?
Imagina, um exemplo minúsculo.
Boa.
Estamos cansadíssimos. Isso. Vamos adormecer os miúdos. Pá, morres para a vida, adormeces. Acabou. E de repente o teu dia morre, tu não estiveste com o teu marido, não conversaste com ele, não sequer adormeceste com o teu filho, acabou o dia a seguir, é mais igual. Nós adormecemos,
dica.
Nós adormecemos quase sempre, mas acordamos e vamos para a sala e estamos um com o outro. Nem que seja para conversar sobre o dia, seja para fazer nada, estar a ver um filme, uma série, sim, e conversar sobre nada. Mas estamos, nós acordamos e vamos para a sala ter um com o outro, sim, e vamos. E isso aconteceu logo no início? Não. Não aconteceu logo no primeiro filho, é uma coisa que fazemos.
É uma aprendizagem,
é um
não
caminho, é um caminho. Mas é muito importante isto, é muito, sim, importante. Não, ok, eu já ficava aqui, mas não, vamos acordar, vamos um bocadinho para a sala, estamos um bocadinho. Certo. É muito importante.
E isto é um objetivo que vocês trazem juntos e que estão em sintonia para que efetivamente
agora
tenham este momento no final.
Sabes,
do dia.
Sabes que eu sinto, eu acho que ainda no outro dia alguém me disse num comentário qualquer que foi. Os filhos vêm agitar a coisa, mas no fim fica ainda melhor.
Certo.
No fim o casamento consegue ainda ficar melhor, e eu concordo 1000%
com isso. Até tu trabalhas esta capacidade, esta tua criatividade, esta capacidade de resiliência, e tu ficas diferente, ficas transformado, verdade, e fica melhor, até porque olhas para a pessoa. Quando nós nos apaixonamos pelos nossos companheiros, há muito aquela atração física que é superior a tudo o resto,
isso,
não é?
Isso é o início, não é?
Isso, a partir daí, isso não deixa de existir, mas há coisas muito mais grandiosas do que isso.
E tu vais conhecendo a pessoa intrinsecamente, não é? Eu acho que tu te reapaixonas quando vês a pessoa com quem tu és casada a ser pai.
E quando é um pai em condições? Babamos, não é? Que é um bocado isso.
Pá, quando
é impossível não gostares mais da pessoa,
não,
se efetivamente assumir o seu papel.
É mais um tracinho no amor, sabes? É porque com os companheiros é igual, o amor é igual em todo o lado, é um crescimento.
Isso.
Eu acho que a maternidade e a paternidade é difícil, mas quando a coisa corre bem é só acrescentar,
sim,
sabes?
É isso mesmo.
Porque ver pais a quererem ser pais.
E uma dica é isso, é o conversarmos, o percebermos, o voltarmos a alinhar. Ou seja, as nossas relações sexuais eram assim, como é que vão passar a ser? Os nossos momentos de intimidade.
Isto, sabes? E as pessoas não falam.
Sim.
E eu também só comecei a falar sobre isto em terapia. A terapia pode ser importante, tá? Escrevo Escrevam isto em algum lado. Se sentem perdidos, procurem alguém que vos possa ajudar.
Deixem-se de mimimis e vão.
Não é isso, porque, por exemplo, falar sobre relações sexuais pós-parto, às vezes, imagina, eu sei que cada mulher tem o seu tempo e eu não é o que é. Mas é importante falar sobre isto e ainda que haja mulheres que possam ter muito mais apetite que o homem, normalmente o apetite sexual do homem.
Certo.
As coisas funcionam de forma diferente.
Funciona de forma diferente.
Está muito mais à flor da pele.
Sim.
E para uma mulher ter o seu tempo, é preciso muito esta conversa, é preciso muito este reencontro.
E esse tempo não deixa de existir, mas tem que se verbalizar as coisas para o que o outro forme a sua expectativa.
Sim,
ok, vou ver quando é que isto acontece. Não, eu sei que isto vai acontecer mais ou menos neste momento.
Sim, mas é muito importante falar sobre isto. E é muito, sim, importante a mulher, eu sinto, e desculpem se vou ofender alguém, mas que a mulher perceba que depois ali passado um tempo, se a coisa não está a funcionar, se calhar também pode procurar ajuda. Eu não sei que tipo de ajuda, confesso, não sou, mas se calhar procurar alguém, porque imagina, eu não sei qual é que é o tempo médio de voltar ou não
Sim.
voltar.
Mas existe, e nós temos médicos formados em sexualidade, não é? Muitos deles específicos nesta parte do pós-parto, e é uma consulta dessas que nós devemos ir, não é? Temos a psicologia que também nos
orienta. Já não queres mais, não te apetece.
Isso.
Provavelmente é importante.
Isso é um sinal
de
que alguma coisa
não
está bem.
Eu sinto que nós mulheres precisamos de muita coisa durante o dia para que no final do dia a coisa tu tenhas Sim. vontade e a coisa se dê e a libido estejam altas. Nós não é como ao homem, não olhas. É o tudo. Eu acho que nós temos que estar conectadas com o nosso parceiro. Sinto mesmo isso genuinamente. E isso também é importante ser falado, ou seja, eles precisam de perceber o que é que podem fazer para que nós nos sintamos conectadas
isso,
com eles.
Não, aqui não é o jogo da adivinha, Sim. ou tu devias saber que não devíamos nos ter tocado assim no ombro. Não, o jogo da adivinha não nos leva a lado Sim. nenhum. E cada casal tem o seu timing e a sua forma, ou seja, a Maria Inês é uma mulher e eu sou outra, ou seja, se calhar aquilo que vai ativar a minha libido é diferente.
Isso,
tu tens que ter ao Hugo, ele não tem que adivinhar. Ai, mas já estão juntos há 20 e tal anos. Sim, mas nunca esteve comigo depois de eu ser mãe.
Verdade.
Pronto, e é isso. E isso consegue-se com diálogo.
Verdade,
não é?
Acho que a comunicação, o diálogo, acho que é a chave para qualquer relacionamento.
Certo. Ou seja, quando passamos esta fase, o casal, não só nos alinharmos nas rotinas e reinventarmos estas coisas todas, certo, Marinhas? Mas conversarmos sobre a nossa intimidade e como é que organizamos relativamente
mas
aos
é
miúdos.
É tão importante. É mesmo.
E esse é um exemplo.
Eu acho que é o tema mais difícil que o casal tem para falar. É sobre.
Sim.
E depois há muito desencontro por causa disso. Eu sinto que existe mesmo. Porque as pessoas não falam, porque é tabu, porque é vergonha.
Depois eu fico com a minha, tu ficas com a tua, e isto torna-se uma bola de neve, não é?
Não, é só ir um bocadinho mais para o fundo
isso.
do
E como eu costumo dizer, se estamos na mesma casa, se estamos alinhados, se fazemos aquele núcleo familiar, com estas pessoas vale sempre a pena. Hidrata-te, Marinhas, que é importante. Vale sempre a pena, não é? Com um colega de trabalho, com um vizinho da esquina, como eu costumo dizer, opá, se não tivermos paciência para falar sobre as coisas, refletir, está tudo bem. Com os nossos, vale sempre a pena esmiuçar as coisas. Por isso, depois de sermos papás, alinhar expectativas, intenções, percebemos como é que podemos fazer. Não estou satisfeita nisto, tu não estás satisfeito naquilo, não dá para mandar os miúdos de volta, porque também já gostamos deles, o que é que podemos fazer?
É isso, encontrar buraquinhos, sei lá, é reinventar, porque
e encontrar
buraquinhos é muito
com um bocadinho estranho.
Eu às vezes não penso naquilo que digo.
Mas é mesmo isso, é tentar.
Eu, buraquinhos do dia!
Criatividade.
É isso, é porque é um bocadinho este reinventar.
E às vezes é mais importante 10 minutos de qualidade
é isso.
do que uma hora a fazer scroll cada um para cada lado.
É verdade.
É um bocadinho isso. E então, na página, não é, da nossa Maria Inês, nós temos todo este conteúdo, mas usamos o sarcasmo e o humor.
Sabes que eu agora ando numa vertente em que sou. Menos, ou seja, eu continuo com o meu sarcasmo e com o meu humor, mas ando a tentar, acho que tem resultado bem até, quase assim num mini podcast, não é bem podcast, porque eu vou e falo daquilo que me apetece.
Mas temos aqueles vídeos mais calmos.
É isso, mais calmos. Ando a tentar ser um bocadinho de cada, sabes? Porque eu não sou só a Maria Inês sarcástica e de bom humor. Eu não estou sempre bem disposta, embora as pessoas possam achar que sim, não é para lá. Eu não estou sempre bem disposta, não estou sempre.
Nem Maria Inês, nem ninguém.
Nem ninguém, isso. Então eu pensei, ok, eu se calhar aqui também posso mostrar o lado em que eu não sou essa pessoa. Sempre bem disposta, sempre com o humor no auge, não, eu também posso ser só uma pessoa que conversa e que de repente partilha. Então também criei um bocadinho dessa versão agora, mas sim, a verdade é que eu sou um bocadinho caracterizada pela parte do humor, sim.
E a verdade é que nós falamos de coisas muito sérias, não é? Como é que tu, porque quando começaste naquela vertente mais saudável, não havia essa brincadeira com os papas de aveia, não é?
Eu já era, não, mas na altura era a minha mãe, era muito engraçado. O humor sempre me acompanhou.
Também oferecia-te o Cerelac e tu, não,
eu confesso que eu já nem me lembro muito bem, mas eu lembro-me que, e quem me segue nessa altura sabe, que os meus stories era eu e a minha mãe na palhaçada. Portanto, o humor é uma coisa que me acompanha desde sempre.
Okay.
Sempre, desde sempre, é verdade. Portanto, não é só daqui.
Beijinho à mãe da Maria Inês. Ok, mas tu sentiste que se calhar era de uma forma mais leve,
Sim.
podias chegar lá de uma forma mais leve, é isso?
Eu senti o humor é a melhor arma para fazer pensar,
isso.
sabes? E principalmente quando são temas mais sensíveis que às vezes custam mais ouvir ou de aceitar, eu sinto que o humor é, tu olhas, riste e pensas,
se calhar
isto... será que isto acontece na minha casa?
Sim.
Sabes? Será que isto faz sentido? Por exemplo, às vezes eu também faço vídeos de humor com o marido. E nem sempre isso caracteriza a minha realidade. Mas eu sinto que pode caracterizar a realidade de alguém. Por exemplo, um marido que
não encontra o amaciador.
Não encontra nada no, na vida. Cá, mas é? Isso eu acho que é mesmo real. Isso, não, isso caracteriza a minha
realidade. É real, Luís. Não, pronto, temos pena.
Mas imagina, um marido está apaixonado em casa.
Folha, Marinha,
é quase isso. O amor está ali atrás. Onde? Amor, ali, não vi. Mas o resto acha aquilo. Ah, não. Mas imagina, o marido não faz nada em casa. O marido que no outro dia fez.
Olha, não é marido, deixa-me só.
Não é marido.
Não é marido.
Ok? Pronto. Não é marido. É verdade. Alguém que não faz nada em casa. Isso. Um homem que não faz nada em casa. Que acha que a roupa se passa sozinha. No outro dia fez um vídeo muito engraçado que acabou por viralizar por causa disso. O meu marido acha que o ferro passa a roupa sozinha. E depois o ferro em cima da roupa e vai-se embora. Que acha que a máquina lava a roupa sozinha. E eu acho que as pessoas olham para aquilo e acham imenso graça. É um piadão. É tão engraçada, Marinhas.
Mas qual é que é o objetivo? Qual é que é a finalidade? Reflitam, maridos.
É mesmo isso, é um bocadinho. E não só os maridos, como as mulheres dos maridos, sabes?
Isso, porque não que é acabam que nós por tenha... alimentar aquele comportamento.
Mas sabes que eu sinto, tanto na maternidade como no casamento em si, eu acho que nós mulheres também temos um probleminha, que é não precisas fazer que eu faça melhor.
Isso,
sabes?
E se não falarmos mais rápido. E depois fazemos tudo. E depois outra pessoa não tem tarefas nenhumas.
E depois está tudo bem.
E estamos a cobrar passar uns anos.
De repente já é hábito, sabes? O Luís teve que me cobrar o espaço dele na paternidade quando eu fui mãe do
Lourenço.
Ele teve que me dizer: não, Inês, tu vais ter que me deixar entrar porque não vais fazer isto sozinha. Tipo, nessa bolha tu não podes ser só tu e ele. E se ele não me tivesse cobrado isto e se fosse provavelmente outro homem qualquer, estava tudo bem, porque ele estava na santa paz do Senhor enquanto eu estava ali. Porque eu fazia melhor, porque se calhar eu sou mãe, porque eu é que sei, tipo, não.
Isso,
sabes?
É mesmo isso.
Isso não acontece só na maternidade, na paternidade, também acontece em casa.
Certo.
Ah, vou, por exemplo, passar a ferro, odeio.
Sim.
O Luís demora eternidades a passar a ferro. Eternidades. Mas está tudo certo.
Sim.
Ele faz no tempo
mas
dele.
Mas faz uma tarefa que tu abominas e está tudo bem.
Tipo, isso. Se for lá eu passo
lá em casa
mais rápido.
É mais o cozinhar. Um beijinho.
Por exemplo, o Luís agora já começou a cozinhar um bocadinho melhor. Porque temos a Bibi, portanto é
sim.
Mas já ele cozinha. E isso, por exemplo, isso, culpa minha. O Luís cozinhava assim aquelas coisas mais simples, com sal.
Não deixavas aprender.
E não aprendeu.
Pois.
Portanto, a tarefa começou
isso
a ser.
Isso
tem
muita liberdade ao Hugo, eu acho que é só
começou a ser uma coisa só minha, sabes?
Sim, sim. E isto aqui vai-se construindo, e às vezes são os times, ou seja, nós não nos casamos ou juntamos e temos uma lista de dividir tarefas.
Sim,
as coisas vão surgindo ao momento, não é?
Sim.
Mas o mais saudável, e para todos os casais que nos estão a ouvir, é efetivamente há uma tarefa para fazer, quem vê primeiro, quem chega é quem faz, não é? Não há tarefas deste ou daquele.
Não precisamos de dizer, sabes? Isso, temos... Faz isto, porque essa carga mental. A carga mental também dá para
isso,
outro episódio.
Isso.
A carga mental, o ter que pedir também é
claro
carga mental.
Sim, claro.
Portanto, é tentar aliviar aqui
E olha, essa palavra alívio é mesmo isso. Eu vou facilitar a tua vida no máximo que eu conseguir. E tu a minha, perfeito.
É.
Estamos sempre bem dispostos, corre sempre bem, conseguimos alinhar. Claro que não, mas procuramos isso, não é? Ok, muito bem.
Mas isso também ajuda na libido da mulher.
Isso, tal e qual. Porque ficamos mais tranquilas e mais relaxadas.
É menos estresse, né?
É
bom
isso.
Ver os maridos a fazerem tanto quanto nós. Está tudo isso. Isso sobre o tempo para muitas outras coisas.
Verdade. Se conseguisses eleger, que eu sei que é difícil esta pergunta, o vídeo que mais te divertiu fazer, o que é que tu elegerias?
Olha, assim, de repente, eu acho que tenho dois.
Força.
E são os dois publicidades.
Ok.
São os dois trabalhos para marcas. Mas assim... acho que está no top e acho que foi assim daqueles que mais sucesso teve foi quando eu tentei dar o meu marido para retoma.
Ok.
Fiz um vídeo, uma publicidade. Eu fiz uma publicidade para a Decathlon e na altura era porque, imagina, podíamos dar as coisas para retoma, sabes? Pronto. E eu gosto de ser criativa quando faço esses trabalhos com as marcas. O que é que eu pensei? Então dar coisas para retoma, o que é que eu posso jogar aqui? Vou tentar dar o meu marido para retoma. Eu prendi o meu marido no jardim do meu carro com uma corda para tentar. E ele alinha em tudo, sabes? Ele é um santo. É o que tinha a dizer.
Obrigada por
vida.
Isso, Luís. Marinhas, é assim, isto passou a voar, como tu percebeste, não é? Ela estava-me ali a ajudar também a cronometrar estes minutinhos.
Epa.
Obrigada. E a verdade é que o que é que eu gostava que tu dissestes no final? Um sonho que ainda não realizaste e que gostavas muito, assim, muito rápido?
Sabes que eu tentei pensar sobre isto e não tenho resposta para te dar.
Ok.
Eu sinto que sou, que a minha vida tem sido tão privilegiada e que o tempo me
as tem, coisas têm surgido,
tem-me concretizado,
na verdade,
tantas
não é?
coisas, que eu sinto que não consigo pedir mais do que aquilo que tenho tido, sabes?
Certo.
E então não sinto que tenha, se eu precisasse de concretizar um sonho agora, eu não sei.
Ok.
Eu não sei.
Mas que surjam coisas novas.
Isso,
não é?
Sem dúvida. Que venha.
Marinhas, por tanto que tu nos deste hoje, tens aqui uma oferta da Gabi. Para ti, que é o no... Conhece o Pão de Lava Vaz?
Conheço, adoro.
Pronto, tu tens aqui um gigante.
Meu Deus.
Que provavelmente não vais levar para o Luís, porque tu não vais já embora. Luís, temos pena. como gratidão de tudo o que me deste hoje. Está bem, Marinhas? Oh, é mesmo muito importante falarmos sobre estas coisas, desmistificar estas coisas todas, porque, na verdade, muitas vezes é escondido, sofremos sozinhas e não temos essa necessidade. Obrigada, Marinhas, e até uma próxima.
Beijinho.
Pausa. Com saúde mental. Universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.